Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram 4 projetos de lei e 1 projeto de decreto legislativo, além de 2 moções, durante a 41ª reunião ordinária do ano, realizada na tarde desta terça-feira, dia 12 de novembro, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. As 3 primeiras proposituras discutidas e aprovadas levam a assinatura do vereador Eliel Miranda. O substitutivo ao PL 148 de 2022 dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura na internet. O substitutivo ao PL 153 de 2022 obriga a divulgação de lista de espera por vagas nas creches das unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino. E o projeto de decreto legislativo 20 de 2024 institui o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, honraria cujo objetivo é reconhecer publicamente as contribuições significativas de cidadãos, entidades e organizações que se destacaram pelo apoio e fortalecimento do Legislativo Municipal. Em seguida, foi aprovado o substitutivo ao PL 172 de 2022, de iniciativa do presidente Paulo Monaro, que cria o programa Doação Solidária de Equipamentos Hospitalares. E, enfim, foi aprovado o substitutivo ao PL 129 de 2024, de autoria da vereadora Kátia Ferrari, do SOS Animais, que obriga a divulgação no site oficial da Prefeitura dos animais disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses. Ainda nesta reunião, foram aprovadas as moções 359 e 363 de 2024. Na primeira, o vereador Tiquinho TK aplaude os irmãos cantores Dani e Diego pela carreira de sucesso na música sertaneja no cenário nacional. Na segunda, a vereadora Esther Moraes apela à Câmara dos Deputados pela assinatura da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Para que a proposta de iniciativa da deputada Érica Hilton tramite na Câmara dos Deputados e ganhe andamento nas discussões, são necessárias 171 assinaturas. Na justificativa da PEC, a parlamentar cita experiências internacionais de sucesso com a redução das jornadas de trabalho para 5 dias sem corte salarial. A tribuna livre da Câmara foi utilizada nesta terça-feira pelo presidente da Fraternidade Descendência Americana, o senhor Marcelo Sanz Dodson, que falou sobre a história e a organização da entidade, do arquivamento pelo Ministério Público de representação acerca do uso indevido da bandeira confederada, assim como alterações no uso da bandeira e no nome da festa confederada, que passa a se chamar Festa dos Americanos. A Câmara de Santa Bárbara do Oeste cedia a exposição do Circuito Internacional das Artes com obras em acrílico, óleo sobre tela e estampa em tecido, cujos temas principais são Esperança em Dias Melhores e O Artista e Seu Pet. A mostra, que conta com diferentes obras de artistas portugueses, permanece no hall do Legislativo até o dia 31 de janeiro do próximo ano. O Circuito Internacional das Artes foi um projeto idealizado pela artista plástica, curadora e escritora Márcia Vinhas, visando o intercâmbio entre artistas brasileiros e portugueses. A primeira edição foi promovida em 2016 e, desde então, o circuito permanece sendo realizado mesmo após a morte da idealizadora em função da pandemia de Covid-19. Em 2024, segundo a artista plástica Elizabeth Padovese, atual responsável pela curadoria da mostra, junto com Francisco Fernandes Filho, responsável pelo legado do ateliê Márcia Vinhas, essa exposição esteve em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. No Brasil, ela ficará aberta ao público na Câmara de Santa Bárbara do Oeste e na cidade de Limeira. Essa mostra permanece aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no hall da Câmara Municipal. A sede do Legislativo Barbarense é um dos pontos de arrecadação de doces do projeto Criança Feliz, o qual arrecada doces, chocolates e pipocas a serem distribuídos por diversos bairros da cidade na semana do Natal. Essa ação começou em 2019 por iniciativa do munícipe Ignaldo Lino. No ano passado, foram 6 mil sacolinhas ofertadas pelas ruas da cidade por ele próprio, vestido de Papai Noel e voluntários. Este ano, a ação está agendada para os dias 21 e 22 de dezembro. Para saber onde se localizam outros pontos de arrecadação e ter mais informações sobre o projeto Criança Feliz, visite o perfil no Instagram, @projeto_criançafelizoficial. No mês da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste promove no dia 19 de novembro, próxima terça-feira, a partir das 19 horas, a entrega da Medalha de Mérito Zumbi dos Palmares a 6 homenageados. Essa honraria, instituída pelo Decreto Legislativo 2 de 2002, é outorgada a pessoas, grupos ou entidades que tenham se destacado em diversos setores da sociedade no combate ao racismo e a favor da cultura afro-brasileira. A indicação dos homenageados é de responsabilidade dos grupos representantes do movimento negro atuantes no município. A Câmara está com inscrições abertas para o agendamento de exposições artísticas e culturais a serem dispostas em seu hall de entrada ao longo do próximo ano. Diversas mostras já passaram pela sede da Casa de Leis nas mais diferentes plataformas, como fotografia, óleo sobre tela, desenho, cerâmica, moda e artesanato, entre outras. Os interessados em trazer seus trabalhos para a Casa de Leis devem se inscrever enviando e-mail para cerimonial@camarasantabarbara.sp.gov.br, contendo o nome completo, o tipo de arte desenvolvida, o nome da exposição, número de obras e suas dimensões, além de telefones para contato. De iniciativa do Poder Executivo Municipal, foi protocolado na Secretaria da Câmara o Projeto de Lei 162 de 2024, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 3.477 de 2018, com o objetivo de adequar a composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município, o CONDEMA, visando a inclusão de integrantes do poder público, especificamente da Secretaria Municipal de Justiça e de Relações Institucionais, bem como de mais um representante da sociedade civil, oriundo da Associação de Profissionais da Área Ambiental, com sede em Santa Bárbara do Oeste. Para acompanhar a rotina da Câmara Municipal de Santa Bárbara e conferir na íntegra todos os projetos apresentados no Legislativo Barbarense, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
O presidente da Fraternidade Descendência Americana, Marcelo Sanz Dodson, fez uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal nesta semana para falar sobre a história da associação, que comemora 70 anos em dezembro, sendo uma das mais tradicionais de Santa Bárbara do Oeste. Em sua apresentação na tribuna, Marcelo Dodson ressaltou a importância da Fraternidade Americana para a preservação da história dos imigrantes dos Estados Unidos, assim como para a história barbarense, para a manutenção do cemitério dos americanos e para o turismo da cidade. Ainda na tribuna na Câmara, Marcelo Dodson falou sobre a utilização da bandeira confederada em eventos da fraternidade e sobre a mudança do nome da festa confederada para a festa dos americanos, com o intuito de evitar possíveis associações dessa tradição local a movimentos racistas.
Nós da fraternidade achamos muito importante, a gente discutiu um tema que foi discutido aqui na casa o ano passado, o ano 2022, antes de eu entrar na presidência, e que gerou uma certa comoção, tanto dentro da casa, quanto na sociedade, de uma forma geral, que foi a questão da lei de racismo e aquele debate público no qual a fraternidade resolveu não participar, por entender que não era objeto da discussão de racismo a nossa instituição. Né? Então, quando aprovou, só para contextualizar, né, quando foi aprovada a lei, nós ficamos numa insegurança jurídica muito grande, porque a gente não entendia o que queria dizer isso com relação a nós. Então, nós fizemos uma consulta no jurídico da prefeitura, que orientou a gente a consultar a Promotoria Pública de Santa Bárbara. E a promotoria, então, nos enviou esse documento, que eu peço a licença para ler. Tá? esse já é um parecer do Conselho Superior, quer dizer, foi feita a consulta, quem fez na época foi a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, com a liderança do Movimento Negro, a Cláudia Monteiro, que questionava alguns fatos, e a promotoria local fez um parecer, eles questionaram, então foi lá para São Paulo. Então, vocês, dá licença das costas para vocês. Então, eu tirei só o finalzinho do processo. Então, diz o seguinte: os representantes recorrem da decisão que promoveu o arquivamento da notícia-fato, argumentam que a utilização da bandeira confederada nas festividades realizadas pelo município de Santa Bárbara do Oeste estimula a cultura do ódio racial. Alegam ainda que o Ministério Público tem o dever legal de combater manifestações racistas. Por fim, argumentam que a utilização da bandeira configura crime de injúria racial. Aí o relator, que é o conselheiro José Carlos Mascone Bonilha, ele fala: penso que não haja ofensa aos interesses, metas individuais e tampouco crime, porque o propósito último da atividade de fomento público à cultura, através da realização da festa, é resgatar e manter a vida viva a história da cidade, objeto esse que é lícito e é acobertado pela Constituição, bem como exposto pela Promotoria de Justiça. Emblemas, fardamentos, insígnias, bandeiras e outros objetos são empregados nos festejos de acordo com esse objeto lícito, não para ofender pessoas específicas e muito menos para exaltar ideologias racistas, na conformidade com o consignado nas manifestações ministeriais. Não há, pois, proibição legal no Brasil contra a exibição da bandeira dos confederados. Poder-se-ia cogitar na prática criminosa, acaso se pretendesse instrumentalizar tais objetos para exaltar, divulgar, fomentar, sustentar, transmitir conscientemente ideias, pensamentos e opiniões racistas. Disso resulta que, dos fatos narrados, não extrai ilegalidade alguma, quer ser no plano civil ou quer ser no plano criminal. Eu peço, para a gentileza, passar o outro. Nós recebemos isso em 2023, mas esse documento foi entregue para a presidência da Uninegro em fevereiro de 2022. Né? Esse daqui é um outro caso, que não é daqui de Santa Bárbara. A gente tem uma descendente que mora em Brasília, e ela usava o adesivo da bandeira confederada no carro. Uma pessoa tirou uma foto, fez a denúncia, e ela foi, então, responder lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E aí a juíza Nádia Vieira de Mello Lavandowski, ela faz essa seguinte conclusão: compulsando os atos, verifica-se que não há teratologia ou ilegalidade no arquivamento formulado pelo Ministério Público. Com efeito, chegou-se à conclusão nos autos que a bandeira ostentada pela investigada configuraria uma expressão de cultura de pessoas descendentes dos Estados Confederados, referente à Guerra da Secessão Americana, não configurando crime a conduta investigada. Assim, acolhe a promoção ministerial para determinar o arquivamento do feito na base do artigo 395, papapá. Né? E aí ela assina, isso é bem recente, aconteceu no final de junho desse ano. Então, por que eu estou colocando isso? Só para deixar claro na casa que a Fraternidade de Descendência Americana, os seus descendentes, desde a sua fundação, sempre utilizou no caráter restrito do direito constitucional legal de cultura. Quem foi na festa, quem conhece qualquer descendente sabe disso. Não existe um documento, uma prova, um boletim de ocorrência, não existe nada na história de Santa Bárbara do Oeste que fala que a gente usou isso, a bandeira confederada, para um ato racista, ou para a supremacia branca, ou para qualquer coisa associada. Né? Mas nós entendemos a complexidade disso e os efeitos negativos que a bandeira por si só tem, porque nos Estados Unidos, aí a conversa é outra, a gente separa Brasil e Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos e a opinião pública hoje tem uma ideia muito centrada para isso. Então a gente quer deixar bem claro, e a gente pede a gentileza do próximo slide. Bom, apesar dessas questões, nós entendemos a complexidade, entendemos a solicitação do movimento negro, que a gente já vem conversando há muitos anos com o Carlinhos, com a Cláudia, e nós aprovamos, nesses dois anos de mandato, algumas questões sobre isso, no sentido de pacificar e encerrar essa discussão dentro do nosso município, para que a gente possa voltar a viver harmoniosamente, como sempre foi, desde sempre. Então, o que, que nós aprovamos, isso já em regimento interno? Primeiro, a utilização da bandeira confederada será apenas em exposições históricas referentes à Guerra da Secessão. Ou seja, nós vamos colocar ela no museu, Né? Nós não vamos usar ela mais em outras festividades. Nós vamos mudar o nome da, nós mudamos o nome da festa confederada para a festa dos americanos. Nós não vamos utilizar a bandeira confederada em materiais oficiais da fraternidade, a não ser nas questões históricas referentes à guerra. A pintura do palco em cor neutra, então nós já pintamos o palco. A imagem institucional vai ser focada na imigração norte-americana e as suas contribuições para o Brasil. E nós vamos pintar, porque isso foi aprovado domingo, a pintura da bandeira confederada no obelisco na comemoração dos 100 anos. Então, aquele obelisco que tem lá no cemitério, que tem a bandeira confederada, que foi feita em 1967, para a comemoração, a gente decidiu também pintar, com o objetivo de pacificar essa questão, porque a nossa instituição e nós não somos uma bandeira, nós somos muito mais que objeto da nossa palestra. Então, com isso, a gente pretende, convida, né, a nova vereadora, que eu sei que tem um trabalho muito sério na valorização dessas questões, da gente trabalhar uma reconciliação, de pacificar, de encerrar e de juntar as forças contra realmente aqueles agentes que trabalham contra, que são racistas, que perseguem a nossa cidade. Então, dessa forma, mesmo com o amparo legal de não precisar fazer nada disso, a instituição, sentindo que criou um mal-estar para a cidade e para as pessoas negras, que também fazem parte da nossa comunidade, nós decidimos ressignificar o posicionamento oficial da instituição. Tá?
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.